tentar. Sabotar só as mãos. Vamos então dar início à nossa reunião, à reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, temos a ordem do dia, que é uma ordem para tratar, penso eu, com alguma celeridade. E às 10h30 de hoje temos a audição ao Sr. Ministro da Economia e do Mar. Aliás, duas audições, na sequência de dois requerimentos apresentados. Uma primeira audição, como sabem, falaremos já a seguir, como sabem, a propósito do processo de representação da EFASEC, apresentado pelo PST, precisamente, e pelo Partido Socialista também, e também uma audição de seguida a propósito das medidas Covid. Portanto, como sabem, haverá duas audições e tem uma grelha de tempos perfeitamente definida, mas depois na altura falaremos. Passamos desde já então à reunião ordinária de hoje. Ponto 1, aprovação das atas número 6, 6 e 6, 7, referentes às reuniões dos dias 14 e 15 de Fevereiro. Não registro nenhum pedido de palavra, nenhuma senhora, senhor deputado. Vamos votar então as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as atas 66 e 67. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Plenário do PST para audições de várias entidades sobre portagens no Porto de Sines. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, faz favor, tenho a palavra para apresentar o requerimento. Se ouve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados. O requerimento é relativamente simples. Temos aqui um ato, um comportamento relativamente muito pouco normal, que é introduzir mais custos no que respeita ao transporte para a entrada do Porto de Sines. Dado o caráter inédito da medida, ela carece de explicações que têm que ser feitas por aqueles que estão mais diretamente atingidos, daí a existência deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Rios Oliveira. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Acabamos de votar um requerimento que implica mais quatro entidades nesta comissão. Muito bem. Portanto, teremos só que ouvir depois as entidades. Vamos ver então de que forma que podemos colocar na agenda. Ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição do ex-ministro da Economia, António Pires de Lima, e do ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, sobre a privatização da TAP. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, na sequência das notícias mais recentes sobre uma operação de compra de aviões da TAP, ocorrida quando a privatização da TAP, e tendo sido levantado suspeitas, sendo certo que esse tema já tinha sido alvo de uma auditoria feita no Ministério das Infraestruturas, mas tendo em conta que essa auditoria foi enviada pelo Ministério Público, o Ministério Público abriu um inquérito, julgamos que é absolutamente essencial nesta altura ter conhecimento, ouvir e clarificar com mais pormenores as operações citadas e de alguma forma compreender o que é que está em causa, tendo em conta a gravidade aparente da situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente o PSD não se vai opor a esta, como todas as audições deste cariz. Não deixamos de registar aqui alguma incoerência pelo seguinte motivo. O mesmo grupo parlamentar que impediu uma série de audições exatamente sobre a TAP e sobre a gestão, que é aquilo que mais diretamente nos deve focar, faz um pedido de audição porque o Ministério Público abriu um processo. Deveria ser quase o contrário. Porque o Ministério Público abriu um processo, o assunto está a ser tramitado no Ministério Público. Ou seja, a justificação parece-nos uma justificação que carece de algum sentido, mas de todo modo nós vamos acompanhar e não, nada temos a opor a este conjunto de audições.
Muito obrigado, deputado Paulo Reis Oliveira. Deputado Mariano Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, nós não nos opomos a este requerimento, achamos que é importante que todos os factos sejam esclarecidos, mas também queremos notar que há pouco tempo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista rejeitou aqui um conjunto de requerimentos para ouvir um conjunto de responsáveis políticos por decisões da TAP. Há hoje uma comissão de inquérito que permite contornar essa falta de vontade na altura do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas obviamente essas contradições têm que ser ressalvadas como elas existem e neste caso ela existiu.
Muito obrigado. Deputado Filipe Melo, Partido Chega, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do Chega vai votar favoravelmente. Como sempre dissemos, nós viabilizamos todo e qualquer pedido de requerimento para audições. No entanto, e também para que fique registado, isto é mais uma manobra do Partido Socialista, que para ouvir os ministros atuais e que cessaram funções há pouco tempo, há toda uma série de obstáculos. Para ouvir ministros já com longos anos que abandonaram as funções, só porque não são socialistas, está na hora de chamar para criar aqui um fediver novo e acabar por camuflar as notícias vindas a público com outros ministros ainda em funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas que me parecem importantes na sequência das intervenções anteriores. A primeira é que o timing das audições parece-me óbvio que tem que ser definida e deve ser definida pelo seu próprio proponente. Quer dizer, eu não consigo perceber por que razão é que, por um lado, os partidos anteriores estão muito interessados em ouvir isto e aquilo e acham que é pouco relevante ouvir ex-ministros e secretários de Estado que têm responsabilidades políticas sobre uma matéria que foi publicitada recentemente que pode ter a ver com um buraco de 400 milhões na TAP. Parece-me um bocadinho contraditório quem tenta falar na incoerência nas intervenções anteriores. Enfim, julgo que perde a razão quando o que está em causa é, de facto, uma situação grave, muito grave. E parece-me evidente que qualquer tempo é bom tempo para avaliar transparência e boa gestão pública. Por outro lado, do que diz respeito à questão de uma indemnização de 500 mil euros, ela será avaliada de forma fina, profunda, numa comissão parlamentar de inquérito. E essa comissão parlamentar de inquérito foi viabilizada pelo Partido Socialista. Portanto, eu sinceramente espero que todos os partidos que comentaram esta questão estejam empenhados da mesma forma na Comissão Parlamentar de Inquérito do que nestas audições, ou outras que eventualmente poderão acontecer, que geraram uma situação grave na TAP, de 400 milhões de euros, volto a dizer, e eventualmente de gestão danosa e de patrocínio político sobre estas matérias. Ora, independentemente de ser PS, PSD ou outro qualquer partido, julgo que é dever da Assembleia da República avaliar e aprofundar estes temas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Filipe Melo, por
favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, concordo inteiramente com o que disse na primeira parte. Todos os responsáveis devem ser ouvidos, todos, e nós concordamos, e daí que também nem sequer nos vamos abster, vamos votar favoravelmente o vosso requerimento. No entanto, há uma coisa que eu não posso deixar passar, porque isto está a ser gravado. O Sr. Deputado disse que não tem nada a esconder, aprovaram o requerimento para ouvir a engenheira Alexandra Reis sobre uma indemnização de 500 mil euros. É verdade, mas aprovaram esse requerimento, chumbando o requerimento do Chega, que era muito mais além que essa investigação queria ser feita. E vocês, com medo dessa investigação, recusaram o do Chega, aprovaram outro, muito mais restritivo, para que se falasse apenas e só sobre o caso Alexandra Reis. Isso está registado, Sr. Deputado, e isso não é transparência. Da nossa parte, viabilizaremos todos os requerimentos, sejam eles de que bancada vierem. Da vossa parte, o critério não é o mesmo, para mal da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento. Como sabe, o requerimento é para convidar para uma audição, é assim que deve ser, o Sr. Ex-Ministro da Economia, António Pires de Lima, e este Estado das Infraestruturas de Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro. Já agora, mesmo antes de votarmos, faço colocar uma questão. A ordem sugerida pelo requerimento é mesmo esta, a ordem da audição, Sr. Deputado Carlos Pereira. A ordem que aqui surge é, primeiro, o Sr. Ministro da Economia, António Pires de Lima, e depois o Sr. Estado, Sérgio Monteiro. É o contrário. Então, a ordem pretende que seja o contrário. Então, votaremos nos termos em que foi agora proposto. Primeiro, o Sr. Estado de Estado, depois o Sr. Ministro. É isso. Muito bem, fica assim clarificado. Vamos então votar. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e, portanto, a Comissão tem aqui mais duas audições, se assim acontecer. O ponto 4, ordem de trabalhos. Temos aqui um pedido de adiamento por parte do PST e, portanto, ficará adiado para a próxima reunião. É assim. Marcelo Passos, muito bem. Ponto 5 da ordem de trabalho. Apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei 204-15, bloco de esquerda, altera a lei de base da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional para a proteção do interesse público e da proteção ambiental. O deputado Jorge Botelho é o relator. Faz favor, deputado, tenha a palavra para prestar o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei 204-15, apresentado pelo Bloco de Esquerda, pretende alterar a lei de bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional para a proteção do interesse público e da proteção ambiental. Na prática, é a segunda alteração à lei 17 de 2014. A mesma apresenta, e de acordo com o parecer, tem todos os requisitos formais, como a lei formulário e a Constituição e o Regimento. Esta proposta de lei deu entrada no dia 29 de junho, foi distribuído à Comissão no dia seguinte. Depois, na descrição dos motivos, a proposta de lei vem apresentada com um conjunto de direito comparado, na avaliação, na nota técnica, obviamente isso é consultável, não está no parecer, é remetido para essa iniciativa. Por isso, a presente iniciativa tem como objetivo alterar esta lei de bases. Enfoca-se especialmente no artigo 18, faz um conjunto de considerações sobre oceanos, desafios sobre os oceanos, a questão da sobrepesca, a poluição, o dióxido de carbono, a influência sobre o clima, isto é, faz um conjunto de considerações sobre essa matéria de sustentabilidade, e depois a pretensão é mesmo alterar um artigo, um ou dois artigos, que tem a ver com as concessões. Por isso, o que se pretende aqui nesta proposta de lei é eliminar a possibilidade de se realizarem concessões até 50 anos, mantendo a possibilidade de licenças de utilização para uso temporário, intermitente ou sazonal, até 25 anos, precaver a proteção ambiental, climática e justiça social, o interesse público para a gestão do espaço marítimo sobre a soberania nacional. Defende a eliminação da figura da concessão, introduz a figura da moratória à mineração em mar profundo e defende também a necessidade de coordenação e compatibilização das políticas setoriais. Sobre o enquadramento, tem uma descrição exaustiva do enquadramento legal nesta matéria. Sendo aprovado a presente proposta de lei para subir, tem um conjunto de iniciativas conexas que estão associadas e que estão pendentes, que também estão descritas no relatório que eu me escuso de referir. Por isso, a iniciativa preenche os requisitos formais. O autor do presente relatório remete a sua opinião para mais tarde e propõe que esta comissão aprove a presente proposta, que ela possa subir ao plenário para a sua discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Não registro nenhum pedido de palavra. Não. Sr. Deputado Mariano Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração deste relatório.
Muito obrigado. Também subscrevo. Vamos então votar. Sr. Deputado Patrícia Dantas, faz favor.
Bom dia a todos. Era para agradecer o parecer elaborado e dar a nossa concordância ao mesmo. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Associo-me também aos cumprimentos ao Sr. Deputado Jorge Botelho pelo parecer. Muito bem, então vamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do parecer referente às seguintes iniciativas. O projeto de lei 542 do Chega e depois também um conjunto de projetos de lei do PCP, o 548, 549, 550, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, mais rápido não podia dizê-lo. E, portanto, assim é que é. O Sr. Jorge Mendes tem a palavra para apresentar, então, o relatório, faz favor. O parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas deputados, Sr. Presidente, como acabou de referir, temos aqui 11 iniciativas legislativas, 11 projetos de lei, um do Chega, que prevê a implementação de um plano gradual de isenção de pagamento de portagens, e 10 do Partido Comunista Português, que elimina as portagens na A25, A28, A29, A41, A42, A4, A13, A22, A23, A24. Pronto. O Senhores deputados, têm todos a nota técnica, que é extensa. O parecer é curto, é resumido. Isto foi feito em tempo recorde também, quer por serviços, quer por apoio a esta comissão, quer por a equipa que nos apoia aqui, da nossa, do nosso grupo parlamentar, dizer que isto encontra em condições de ser discutido em plenário. Aliás, ele está marcado já a discussão para amanhã em plenário, e com certeza que os vários grupos parlamentares terão aqui a oportunidade de esgrimir os seus pontos de vista e o que têm a dizer sobre a matéria. A mim só me apraz dizer que esta iniciativa do PCP e do Chega, estas iniciativas, para além dos enquadramentos legais, têm aqui um enquadramento político que deriva do facto do Governo, com o apoio do parlamentar do Partido Socialista, se respaldarem no incumprimento sistemático daquilo que foi aprovado por esta Casa em 2021, ou seja, da efetiva redução de 50% das portagens. Enquanto isso não acontecer, os grupos parlamentares terão, com certeza, a liberdade de propor iniciativas, mesmo que elas possam colidir com alguns requisitos constitucionais, nomeadamente aquela questão do conflito de poderes entre a Assembleia da República e o Governo, relativamente à execução de eventuais propostas que se venham a ser aprovadas quinta-feira e posteriormente. E, portanto, amanhã teremos um debate sobre esta matéria e, da minha parte, está em condições de ser aprovado o parecer que apresentei. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Não registro nenhum pedido de palavra, registro. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todos. Queria só esclarecer uma dúvida, porque posso ter entendido mal, posso ter ouvido mal, mas pareceu-me ouvir o deputado Jorge Salgueiro Mendes a referir que tinha o entendimento de que o PCP, pelo menos na parte que diz respeito ao PCP, que apresentava estas iniciativas no contexto e por causa da situação em que o Governo não está a cumprir efetivamente a regra dos 50% de desconto das portagens, e que havia essa resposta. Eu não sei se foi isso que o deputado Jorge Salgueiro Mendes afirmou, porque se não foi, está tudo bem. Se foi, é só para dizer que não é verdade, porque esta proposta do PCP é anterior mesmo à discussão dos 50%. Nós sempre fomos contra a introdução de portagens nas secudes e continuamos a ser, e portanto não há, nós na altura, até em que essa norma dos 50% de desconto foi aprovada, nós votámos a favor e ao mesmo tempo tínhamos apresentado a proposta de eliminação das portagens, que foi chumbada porque o PSD apoiou o PS para chumbar essa proposta. Portanto, era só para esclarecer, porque depois o debate das propostas é o debate das propostas e faloemos amanhã. Mas pareceu-me que tinha sido dito uma coisa, não tinha a certeza, era só para esclarecer. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Bruno Dias. Não deixa passar as questões essenciais. Não registro nenhum pedido de palavra? Não? Estão os Mendes, está tudo então. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Amanhã a discussão continua sobre esta matéria. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este ponto já terminou. Eu só me tinha esquecido, foi também de saudar esta elaboração relâmpago deste parecer. Foi, de facto, mais rápido do que o identificador da SECUD consegue identificar. Eu queria só, se o Sr. Presidente me permitisse, para registro da nossa reunião, se houver acordo, eu há pouco não podia estar presente nas votações, mas queria só deixar expresso que naturalmente estamos de acordo com aquelas deliberações que foram tomadas com as audições dos requerimentos, quer em relação ao Porto de Sines, quer em relação às questões da TAP. De deixar apenas o registro do nosso acordo e do nosso apoio também a essa votação e a essa deliberação. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Fica então registado que o PCP votou favoravelmente também a estes requerimentos. Fica claro. Muito obrigado. Ponto 7, ordem de trabalhos. Baixaram à Comissão o projeto de resolução número 46315 do PCP, recomenda ao Governo a conclusão da IP8 na sua totalidade e a reabilitação urgente das estradas nacionais 259, 121 e 260. Projeto de resolução número 48115, Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que terrenos públicos urbanizáveis não sejam vendidos ou transferidos para processos de especulação imobiliária e sejam utilizados para políticas públicas de habitação.
Desceu também o projeto de resolução número 47215 do PAN, recomenda ao Governo que garanta o direito à mobilidade dos animais de companhia. Baixou também o projeto de resolução 45915 do Chega, recomenda ao Governo que a profissão de motorista de veículos pesados de mercadorias e de passageiros seja considerada de desgaste rápido. Há aqui ainda um conjunto de outros assuntos que têm a ver com a especialidade de algumas propostas e também o facto de terem baixado alguns requerimentos fora do prazo normal, vamos já tratar um a um. O ponto 8A, metodologia do trabalho da especialidade referente às seguintes iniciativas. Projeto de lei 42715 da Iniciativa Liberal, se deputado Carlos Guimarães Pinto, altera o valor das coimas aplicáveis por contaminações relacionadas às transações ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, não seja devido ao pagamento de taxas de portagens. Para este projeto de lei precisamos definir se temos audições ou não temos, se temos quais são os prazos de entrada de propostas. Mas a questão é se há, para este efeito, necessidade de algumas audições ou não. Se não houver necessidade, não há necessidade e avançar. Pode haver. Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD entende que pode haver necessidade de ouvir aqui algumas entidades e, portanto, a sugestão que damos é que seja fixado um prazo para os diversos grupos parlamentares indicarem as entidades.
Tem algum prazo, alguma sugestão?
Ou sexta ou segunda-feira, eu penso que para nós será suficiente. Mas...
Sexta-feira, segunda-feira? Segunda-feira? Final da semana? Desta semana? Até às 17 horas de sexta-feira desta semana chega? É suficiente?
Muito bem.
Então fica definido apenas o prazo de audições e depois entrada de propostas, depois veremos mais tarde. Não é? Muito bem. Está referido, está definido. O projeto de lei 444, se puder o caso mais pinto, faz favor. Em relação ao anterior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, ainda em relação ao ponto anterior, não vale a pena definir já um prazo para que as audições ocorram? Porque senão arriscamos as audições.
Sr. Deputado, depende um bocado das audições. Imagino que são 10 audições. Se for uma audição, se for duas audições. Pode ser apenas por escrito, não é? Não sei se será por escrito ou não. Na próxima, eu sugeria o seguinte, se concordasse. Na próxima reunião nós definíamos a ideia não é mesmo prorrogar tempo nenhum, é resolver. E, portanto, se não houver nenhuma audição, identifica-se logo prazos para entrega de propostas. Se houver alguma audição, agenda-se imediatamente. Está de acordo, Sr. Câmara Mais Pinto? Está de acordo com esta metodologia?
A minha proposta era que se fosse definido um prazo indicativo para as audições e depois, mediante esse prazo indicativo, nós decidimos quantas audições é que poderia haver, porque se decidimos, se não podemos estar aqui com 50 audições e de repente isto prolonga-se durante 2 anos.
Deputado Costa, faz favor. Obrigado.
Sr. Presidente, natural, eu nem sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai apresentar propostas de audição ou não vai apresentar propostas de audição, mas há uma coisa que me parece simples, o trabalho da especialidade. Da mesma forma que, por exemplo, no Grupo de Trabalho da Habitação, todas as audições que foram requeridas têm existido, e não, posso dar o exemplo do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, que existiram mais 20 audições, e nunca existiu um ponto de dizer assim, só pode existir não sei quantas audições, podem-se votar. Isto, acho que não faz grande sentido, na experiência parlamentar que tenho, possa acontecer, ou seja, os grupos parlamentares são livres de apresentar as audições que entenderem, os outros grupos parlamentares são livres de aceitarem ou não essas audições, e tem sido o princípio que na especialidade se aceite todas as audições e pode acontecer não existir nenhuma, pode acontecer 20, e se acontecer em 20 vai demorar mais tempo. Eu acho que esse é o princípio base que temos que fazer, independentemente, volto a dizer, provavelmente o Grupo Parlamentar da Partido Socialista nem vai solicitar nenhum pedido de audição. Agora, não nos sentimos à vontade desde já a dizer que são 2, 3 ou 4 ou 5, porque neste contexto achamos impossível.
Muito bem, muito obrigado. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que o Grupo Parlamentar Chega relativamente a este projeto não vai apresentar requerimento para nenhuma audição, porque entendemos que aqui, não desfazendo naturalmente o que disse o PSD, entendemos que isto carece apenas de alterações legislativas e nós não sentimos essa necessidade de ouvir em audição qualquer entidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra. A questão parece-me que é simples. Sexta-feira será o último dia para entrega, então, das propostas de audições. As audições que forem sugeridas, se forem aprovadas, faremos, então, as audições no tempo mais curto possível e depois
agendaremos os prazos de entrega de propostas e tudo será um processo normal. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, muito obrigado. O projeto de lei 444 do LIVRE, como foi solicitado ao LIVRE uma sugestão também, não nos enviaram ainda à Comissão, portanto sugeria que para a semana reagendássemos, porque aguardamos também que da parte do LIVRE surja a sugestão em relação a este procedimento. O ponto B, baixou à Comissão o projeto de resolução 48715 da Iniciativa Liberal pela transferência da sede da Direção-Geral de Atividades Económicas para o Distrito de Castelo Branco. O ponto C, baixou à Comissão em conexão o projeto de resolução 48815 também da Iniciativa Liberal pela transferência da sede da Direção-Geral de Política do Mar, Comissão Competente, Comissão de Administração Pública e Ordenamento do Território e do Local. O ponto D, da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição do Ministro da Habitação sobre o pacote Mais Habitação. Quer este ponto, quer os pontos, há mais três requerimentos, mas eu vou talvez colocar um de cada vez, Sr. Costa, em relação a este ponto especificamente.
Em relação a todos os pontos de requerimento, dizer que da parte do Partido Socialista não existe neste momento condições de fazer a discussão, por isso não damos o consenso, mas já agora só uma nota sobre um dos requerimentos que tem a ver com o da Iniciativa Liberal, não querendo trazer desde já o debate para aqui, nem é o posição do Partido Socialista aqui colocada. O Sr. Ministro da Presidência reporta esta Comissão para efeitos de fundos comunitários e não à Comissão de Assuntos Europeus, por isso não nos parece que a junção da Comissão de Assuntos Europeus faça muito sentido nesse contexto. Existe uma subcomissão para o PRR, que é presidida pelo Sr. Deputado Jorge Botelho, existe uma comissão que tem responsável dos fundos comunitários, fazerem em conjunto com os assuntos europeus não me parece que faça sentido. Apenas não trazer desde já o debate, não é isso que está em causa.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, quero todos estes quatro requerimentos são novamente agendados para a próxima semana. É assim, Sr. Deputado Costa, não é? Os quatro requerimentos. Mas em relação àquilo que estamos a fazer europeus, também vale a pena discutir. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É isso mesmo. Eu tencionava mesmo colocar esta questão, ou aqui ou no ponto mais geral de outros assuntos, porque este mesmo requerimento está agendado para a reunião das 13 horas e 45 de hoje da Comissão de Assuntos Europeus. Eu penso que não seria bom que houvesse depois uma situação de factos consumados que é mais difícil depois de resolver, a partir do momento em que haja uma deliberação da Comissão de Assuntos Europeus mediante o requerimento da IEL. Ou seja, eu não vou estar aqui a sugerir à IEL que retire requerimentos porque isso não é o nosso papel. Nós não estamos aqui a fazer propostas de que os outros retirem os seus requerimentos. Mas queria só chamar a atenção que podemos ficar perante uma situação complicada, até tendo em conta discussões anteriores na Conferência de Presidentes das Comissões, a propósito de visitas. Bom, isto não é uma visita, mas é um requerimento de um membro do Governo. Portanto, talvez seja tempo ainda de algumas diligências no sentido de evitar uma situação que depois pode ser mais desagradável, digamos assim. Porque eu repito, este requerimento está marcado para as 13 horas e 45 de hoje na Comissão de Assuntos Europeus. Depois ficamos nós como os convidados daquilo, que ainda era mais estranho. Né?
Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que o requerimento que fez o Grupo Parlamentar do Chega, que o Sr. Deputado Costa diz que o PS não está em condições de debater.
Nós não vamos debater o requerimento.
Naturalmente, mas
a única questão que abrimos.
Só para dar uma nota muito simples, bem. O requerimento é para ouvir a Ministra sobre o programa que o Governo apresentou na passada semana, não é nada de extraordinário, mas eu percebo a intenção do PS, só para ficar registrado.
Sim, sim. A única questão que eu abri aqui, se me permite, a questão dos requerimentos não está em discussão, portanto, sobre o passado semana, pareceu que era interessante para a Comissão debatermos aqui o tema dos anos europeus, porque para evitarmos, como disse o Dr. Rodrigues, e muito bem, evitamos aqui questões mais um pouco desagradáveis, é mais esse tema. E sobre esta matéria, gostava de dizer o seguinte. Como sabem, já agora também dou esta informação, na última reunião da Conferência de Presidentes, a questão foi por nós colocada também. Até foi levada pelo Sr. Deputado Capolos Santos, nem foi sequer por mim, mas a questão foi também por mim lá defendida, a posição que aqui na Comissão foi definida. E a questão é muito simples. Matérias de assuntos europeus são tratadas por nós. Dos fundos europeus, dos fundos do BRR, do PT2020, tratados por nós. Claro que somos europeus, tratadas pelos assuntos europeus. O que foi solicitado e foi também, digamos, acordado e foi, digamos, essa sensibilidade ficou muito, muito patente na reunião, da minha parte foi defendida também, foi sempre que ocorresse uma reunião no exterior dos assuntos europeus, houvesse também a preocupação de falar connosco para haver um envolvimento. E também da nossa parte, é evidente que a nossa competência.
se houver algum facto, alguma visita exterior, que faça sentido, pode não fazer, que faça sentido convidar os europeus, fazê-lo. Com alguma delícia, com algum cuidado, isto pode, acho que é claro, se isto for feito com muito cuidado, conseguimos fazer as coisas sem que haja aqui uma superposição, nem haja aqui nenhuma ultrapassagem de nenhuma comissão por outra, não é? Mas não podemos ter nenhuma dúvida que a competência desta comissão, esta matéria, está nesta comissão, não está em mais nenhuma comissão, portanto isso é muito claro. Mas fica a consideração do Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto, mas para a próxima reunião colocar, manter aqui ou não, de qualquer maneira, se assunto convinha, quem estiver na Comissão das Relações Europeias, transmitir que a questão vai ser aqui discutida mais uma semana e a audição, se for aprovada, é nesta comissão que será, ouvida, se não há dúvida rigorosamente nenhuma. Podemos convidar outra comissão a participar, porque o tema é desta comissão. O convite pode ocorrer. Isto não é nada, não é impeditivo. Muito bem, mas fica, acho que fica clarificado a nossa posição. Também foi bom falarmos disto, aproveitei para falar no tema tratado da Comissão dos Presidentes e a sensibilidade ficou clara da parte do deputado Campo Nascente e, portanto, a Comissão dos Presidentes está completamente sensibilizada para esta matéria. Já agora, a propósito disso mesmo, e dado que estamos quase no fim, aliás, também no fim, o tema já acabaram, os requerimentos. Informo também a Comissão que hoje mesmo, às 11h30, temos uma reunião da Conferência de Presidentes, onde eu não estarei presente aqui na Comissão, e estará presente o deputado Carlos Moraes Pinto, como vice-presidente da Comissão, e depois terá aqui uma dificuldade de voltar aqui tudo em simultâneo, mas a verdade é que também solicitei, ele vai estará a apresentar a Comissão na conferência. E depois também veremos o que é que lá vai ser tratado. Da nossa parte, da parte da Comissão, devo dizer que eu não coloquei nenhum tema na agenda, porque nós não temos, penso que bem, nenhum tema para tratar na Conferência de Presidentes, porque é um bom sinal. Eu não tenho mais nenhuma questão, só para, antes mesmo de começar a nossa audição, que é às 10h30, portanto, como sabem, faltam. Isso mesmo, vou comunicar na agenda da próxima semana. Antes mesmo de começar a semana, temos então audição regulatória, como se tinha falado, se recordam, dia 28, temos a audição regimental do Sr. Ministro dos Estrangeiros. Terça-feira, às 14h30. Estava perfeitamente definido, houve uma reunião, já falei nisso, estou só aqui a voltar a referir. No dia 1 de março, temos também agendado a audição da NAVE, é só. E a reunião ordinária também, dia 1 de março. Portanto, para a semana temos já uma agenda, tal como tinha ficado definida, haverá apenas uma audição, claro que é o ministro, portanto, também não poderia ser mais uma audição na aula de seguida, senão estávamos aqui o dia todo. Muito bem. Como sabem, portanto, para ficar aqui muito claro, o que ficou definido, já falamos um bocadinho, aliás, foi até comunicado na própria agenda da reunião de hoje. Foi definido na reunião de coordenadores uma grelha específica para estas duas audições, uma grelha inicial, Sr. Ministro, haverá duas audições, digamos assim, uma sobre a FASEC, outra sobre a Covid. No primeiro requerimento será a FASEC, é o primeiro requerimento de entrada, a FASEC é o primeiro tema, 10 minutos ao Sr. Ministro, a primeira ronda, 5 minutos a cada parlamentar e 2 minutos a cada grupo parlamentar. Não haverá aqui por deputado. Ficou definido até a outra sugestão, se não for por dia, está o governo. O mesmo acontece em relação ao segundo requerimento. Portanto, serão duas audições nestes termos. Portanto, se, da minha parte, está tudo, se concordarem, dá-me por encerrada para já, interrompemos para já a reunião. Eu pedia-vos mesmo que, se fosse possível, às 10h30 em ponto, começaremos a reunião. Isso é o que eu agradecia. Estejam à vontade, mas até o Sr. Ministro estiver pronto, podemos começar a nossa reunião mais cedo. Mas está marcada às 10h30.